É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai, mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira. Com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
Dia 25 de setembro, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o mundo. A hora do bebê está no ar. É primavera! É hora de começar mais um programa voltado para as questões da Primeira Infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Eu sou a Deise Andrade. Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Deise. Eu sou o Célio Santos. E vamos juntos.
Bom dia, neném. Bom dia, neném. Bom dia, neném. Você dormiu bem. Lá fora faz um sol tão lindo. Um dia todo você amanheceu sorrindo.
Bom dia, neném. Bom dia com jeito de boa tarde. Bom dia, neném é o nome da música do Príncipe do Azul. Daqui a pouco, a LP vai nos apresentar este pessoal que tem um trabalho calcado em músicas sensíveis e que trazem leveza para o nosso dia. É mais um destaque na HBB.
Na semana passada, pessoal, a gente falou sobre os bebês arco-íris. Muitas pessoas enviaram mensagens nos dizendo que nunca tinham ouvido falar neste termo. Eu também não. Mas para falar deste assunto, inevitavelmente, tocamos em outro assunto delicado, o das perdas de bebês. Um assunto um pouco triste, mas foi necessário falar sobre ele.
A lição que aprendemos é que mesmo com toda a tempestade e dias chuvosos, o dia de bonança vai chegar. É a expressão real da esperança e mesmo entre perdas, um bebê arco-íris tão desejado e amado por muitos traz alegria e um certo conforto para o coração dos pais. Mas nunca, jamais, substituirá a perda de outro bebê.
Estamos no mês Setembro Amarelo. A ideia hoje e aqui não é falar da tristeza em si, mas continuar falando das possíveis soluções para alguns problemas e como enfrentá-los, principalmente relacionados à ansiedade e depressão pós-parto.
Não esqueça que sempre estamos recebendo temas e também suas sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
Estamos na melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, novamente estamos reunidos, pois esta é a nossa hora e hoje, numa perspectiva desafiadora, começamos a 32ª edição do nosso programa HBB com o tema Ansiedade na Gestação. Vamos aos destaques desta edição.
Hora do bebê?
A fisioterapeuta e colaboradora da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista, a Lauriele Barreto, vai nos falar sobre fisioterapia pélvica e obstétrica. E quando esse serviço será implementado no Hospital Isaú Matos?
Na hora do Blablaês, quem vai participar conosco hoje é a psicóloga Luciana Luz, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista também. Ela vai explicar o que é a depressão pós-parto, como identificar quando uma pessoa está passando por esse período e como ajudar a mãe a atravessar esse momento.
Outra nossa convidada é a secretária do Hospital Isaú Matos, a Daiane Macário. Ela é membro do GTH, sim, o Grupo de Trabalho e Humanização que já falamos aqui no HBB. Ela vai nos falar sobre ações que acontecem dentro do Hospital Isaú Matos e que ajudam as mães a sair do estado de ansiedade. E tudo isso com a participação de perguntas dos nossos ouvintes e de pacientes que estiveram lá no hospital.
Na hora do chocalho, nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a fisioterapeuta Edileide Efgen, também conhecida como Dila. O bebê e suas perguntas curiosas hoje investiga o que é microfisioterapia e como essa terapia ajuda a mamãe em ansiedade.
Na hora da história, vamos contar a história emocionante e real, ou isto ou aquilo, de Clarice Lispector. Uma participação da atriz, professora de teatro e dança, Milena Edna. Sim, é a participação de uma grande artista conquistense do grupo Olaria e da companhia Êxtase de Dança. Contando histórias para você, seu bebê e sua família se divertir com a gente aqui na HBB.
Tem ainda as Fernandicas, claro, na Agendinha Cultural, com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no wesbfm.br ou pelas ondas do rádio, anote nosso WhatsApp, é o 77988368533. Aproveite e anote também o nosso Instagram, o @programaHBB. A hora do bebê está apenas começando.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Tá complicado? Calma. Tá complicando? Calma também. Juntos descomplicamos a língua dos bebês. Por que, gente? Descomplicar é nossa especialidade. Vamos lá!
Esta música faz parte da trilha sonora do filme Mulher Maravilha. Uma música para chamar a atenção para o nosso tema de hoje, a ansiedade na gestação, entendeu? Fique atento, todo mundo acha que uma gestante deve ser uma Mulher Maravilha. Você também já pensou nisso? Tipo assim, engravidou, agora ela pode superar tudo. Terá que ser destemida.
Célio, mas será que é isso mesmo que acontece? Ouvintes, por que existem essas cobranças e quais são as consequências para esta mulher? Neste sentido, podemos pensar em até mesmo autocobrança, o que pode gerar uma depressão pós-parto.
Aquela ansiedade para saber como será o rostinho do bebê, o medo de dar algo errado no parto e a cobrança para comprar o enxoval logo são coisas que passam pela cabeça de qualquer gestante. Saber conhecer quando a preocupação é exagerada, no entanto, é fundamental para evitar problemas posteriores.
Tem gente e tem família que é tão ansiosa que sofre por antecipação com problemas que só deveriam preocupar daqui muitos anos. Como, por exemplo, a adolescência da criança que ainda não nasceu. Isso, minha gente, precisa ser evitado.
E quando a ansiedade não passa? E quando isso atravessa o parto e acarreta uma depressão pós-parto? Para responder a estas perguntas, nós entrevistamos a psicóloga Luciana Luz. Ela também faz parte da equipe de psicologia da UTI Neonatal, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Vamos ouvir a entrevista.
A Hora do Blablaês.
Boa tarde, Luciana. Bem-vinda à Hora do Bebê. Luciana, nos explique quando acontece a depressão pós-parto.
Boa tarde, ouvintes. Olha, Deise, a depressão pós-parto, ela acontece nas primeiras semanas após o nascimento do bebê. São sinais e sintomas bem específicos, né, que tem muito a ver com a depressão comum, a depressão em mulheres que não estão na maternidade, né? Mas é importante frisar também que existe um choro fácil, que existe uma questão que pode ser confundida com a depressão e que isso é comum acontecer após o parto por questões hormonais, por uma necessidade muito grande do bebê, né, e essa mãe ter que estar cuidando desse bebê por tempo integral, porque você é mãe, você mesmo conhece como é ser mãe de um bebê recém-nascido, quanto esse bebê precisa de atenção, de cuidados e de vigilância. E isso pode causar um esgotamento físico, um esgotamento emocional muito grande e que pode ser confundido com depressão. Não quer dizer que uma mulher que esteja chorando com facilidade, que uma mulher que esteja extremamente cansada, que ela esteja deprimida, porque pode confundir sim os sintomas, porém, na depressão, alguns sintomas que são bem específicos da depressão mesmo e que é preciso ter muito cuidado. E quando eu digo cuidado, no sentido de que essa mãe possa ser tratada mesmo.
E o que é que realmente a mãe sente?
Olha, desde dentro de vários sintomas, né? Pode apresentar o choro, que foi dito anteriormente, né? Mas não só isso. Ela pode ter irritabilidade, falta de sono, falta de apetite ou sono exacerbado. Pode não estar cuidando devidamente do bebê como se esperava, né? Que ela pudesse cuidar. Pode ter influenciar a amamentação, as rotinas em relação ao cuidado específico, como banho. São sintomas bem comuns da depressão mesmo, sem autoestima baixo, sem disposição para sair, para conversar, querer ficar a maior parte do tempo isolada.
Luciana, para a gente finalizar, como isto pode afetar a relação mamãe e bebê?
Essa relação pode ser afetada de diversas formas, entre elas os cuidados mais essenciais, né? Como cuidado de higiene, de conforto, de amamentação. No futuro também pode gerar alguma insegurança, depressão infantil e a depressão em bebê. Então, bebês com mães deprimidas, eles podem se deprimir também. Então, é importante a família estar muito atenta a essa mãe, perceber se essa mãe precisa de cuidados, né, de profissionais, de psicólogos, de psiquiatra, para que ela possa suportar esse momento que é tão difícil na vida dela, que é a depressão pós-parto. A maternidade por si só não é fácil, e uma maternidade onde acontece uma depressão, ela se torna muito mais difícil. E ninguém mais apto para poder estar identificando esses sintomas e levando essa mãe para o tratamento do que os familiares. Então essa mãe precisa de apoio dessas famílias, da família, para poder dar apoio ao bebê. Esse bebê necessita dessa mãe para ficar saudável, para ficar vivo, para ficar íntegro. Então, é importante que a família esteja atenta nesses cuidados com essa mãe e com este bebê.
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigada, psicóloga Luciana Luz. É a HBB reafirmando o compromisso com a qualidade na informação. E segue umas dicas, caso você esteja passando por esta situação ou conhece alguém que esteja vivenciando isso tudo.
Dica 1. Converse com o bebê.
Sim, dica 2. Faça um diário relatando o que você tem sentido.
Dica 3. Não deixe de ir ao médico.
Dica 4. Preste atenção em cheiros diferentes. Sim, isso ajuda na concentração da própria respiração.
E a quinta e última dica. Veja o lado bom das coisas, ou pelo menos, tente.
E para finalizar essa dica, procure um profissional de psicologia, como a Luciana mesmo falou.
Mas você sabe que no Isaú existe o grupo de trabalho em humanização que contribui para diminuir a ansiedade da mãe que fica com o bebê na UTI no momento que é preciso de apoio e uma assistência especial? Vamos então à interatividade HBB, com respostas àquelas perguntinhas dos corredores do hospital e também as que chegam pelo nosso WhatsApp e e-mail.
Perguntas hoje um tanto curiosas, Célio, e que ajudam a diminuir a ansiedade. Convidamos a secretária do GTH, sim, do grupo de trabalho em humanização, a Daiane Macário, do Hospital Isaú Matos. E ela aceitou o convite. Então, tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
Hora do bebê?
Boa tarde, meu nome é Maria Aparecida Lima da Silva, moradora do Alto Maron. Sou ouvinte do programa Hora do Bebê e gostaria de saber se no hospital existe algum trabalho com as mães na UTI, especificamente.
Então, Maria Aparecida, no Isaú Matos, nós temos dois grupos que fazem ações com essas mãezinhas da UTI. Temos o GTH, Grupo de Trabalho Humanizado, e temos o PICS, que significa Práticas Integrativas e Complementares. O GTH promove algumas ações do tipo Spar Day, levando algumas mães para um dia, ou uma tarde, ou uma manhã no salão de beleza. Também promove ensaios fotográficos logo após essa tarde da beleza, né, esse Spar Day. E algumas aulas do tipo de ponto cruz, esse tipo de ação. O PIX promove algumas ações já fora do Isaú Matos também, que São alguns passeios em locais culturais da cidade, cinemas, também promove alguns cursos, né, para essas mães, parceria com algumas boleiras e doceiras para cursos e também outras atividades. Nós temos bastante atividades com essas mãezinhas, porque é importante tirar elas desse momento, um pouquinho desse clima da UTI, né, que é um clima assim bem puxado, um ritmo muito, muito puxado, as mãezinhas dormem muito pouco, né, ficam lá o tempo inteiro com os bebês, né, as mães da UTI que vão para o Canguru, que é a família Canguru, elas ficam internadas lá também. Muito importante ter essas práticas para tirar elas desse ambiente que não deixa de ser estressante.
Hora do bebê?
Oi, boa tarde. Eu sou Rita do bairro Cruzeiro. Eu gostaria de saber quais os cuidados que existem com as mães que estão internadas há muito tempo.
Oi, Rita, tudo bom? Então, nós temos com essas mãezinhas que estão internadas durante bastante tempo no Hospital Isaú Matos, nós temos... Oi, Rita, tudo bem? Para essas mãezinhas que ficam internadas no hospital durante um tempo maior, nós temos um suporte psicológico, né, com equipe de psicólogos, e temos também a visita de vinculação. O que é esse suporte? Como é feito esse suporte? Claro que as mães que ficam internadas, é normal para essas mães, para essas mulheres que ficam internadas durante muito tempo, que elas ficarem ansiosas, com um grau de estresse um pouco mais elevado, né? Uns dias elas estão melhores, outros dias elas estão mais ansiosas. Então, a equipe de enfermagem, a equipe que está cuidando dessas mães, bem como os acompanhantes também, pode notar uma tristeza, uma angústia, uma ansiedade, e aí acionar, se for o acompanhante que notar, acionar a enfermeira, né? A equipe de enfermagem. Se for a equipe de enfermagem que notar, já vai direto ao psicólogo. E esse psicólogo vai chegar nessa mãe e vai acolher, vai abraçar, vai ouvir, vai cuidar dessa mãe para que ela libere esse estresse de uma forma, num bate-papo. Porque as mães que estão internadas durante muito tempo, muitas delas não podem sair de dentro do hospital. Por exemplo, as mães do alto risco, elas não podem sair de lá de dentro do hospital para ações fora, para uma visita, um passeio, não pode. Elas estão internadas, então elas têm que ficar ali, naquele ambiente. E essa ansiedade a gente tenta liberar da melhor forma possível, né? Então, um psicólogo fica ali, dando aquele apoio. E também, para as mães que correm o risco de ter parto prematuro, nós temos também a visita de vinculação na UTI. Que nada mais é que apresentar a UTI para essas mães. Porque a gente fala para essas mães que a UTI é lugar de vida, né? Mas as mães têm muito medo da UTI. Do bebezinho precisar de ir para a UTI, de como é a UTI. Então a gente vai levar as mães e apresenta a equipe, mostra como é o bercinho, mostra como funciona algumas coisas, e essas mães ficam mais tranquilas, sabendo que os bebês delas estarão bem cuidados, bem acolhidos, e que elas também poderão estar ali juntamente com os bebês delas.
Hora do bebê?
Olá, meu nome é Ana. Eu moro no Centro de Conquista e queria saber como que uma família pode ajudar a mãe quando está com sintoma de depressão e está internada no hospital.
Então, Ana, os familiares, eles são muito importantes para essa mulher que está internada e que ela já está passando por um processo de depressão, né? Nós temos mulheres que elas são internadas no hospital e muitas vezes não foram diagnosticadas ainda com a depressão. Então, dentro do hospital, os familiares, mesmo vendo uma tristeza, uma apatia nessa paciente, ela pode estar sinalizando para a equipe que essa paciente está diferente, né? Então, a equipe vai estar acionando nosso grupo de psicólogos, e o psicólogo de plantão vai estar dando uma assistência para essa mulher. Se já é uma paciente que foi diagnosticada com depressão, então o acompanhante, o familiar, deve já avisar, né, a equipe médica assim que der entrada no hospital. E durante o internamento, esse acompanhante também está ajudando a equipe médica e a equipe de enfermagem a cuidar desse paciente. O acompanhante tem papel fundamental, porque ele vai estar apoiando com muita paciência, com muito amor, com muita empatia, né, se colocando no lugar dessa mulher, porque É muito difícil para uma mulher estar no estado de depressão, estar precisando estar internada. Então, sai do ambiente da casa dela, o que já causa um estresse na pessoa. Então, o acompanhante tem que ter muita paciência. A mulher pode ficar mais nervosa, mais chateada, muito chorona, né? Então, muito, muito delicado o estado dela. Então, o acompanhante tem que ter muita paciência, muito amor, muita empatia, compreensão, de forma nenhuma fazer crítica, né? Esse momento não é o momento de criticar. Essa paciente está precisando ser ouvida e ser abraçada. E está sempre sinalizando à equipe qualquer alteração que ela quer que esse acompanhante, esse paciente, esse familiar vê no paciente dela. Então, está avisando a equipe, porque a equipe vai estar acionando o psicólogo de plantão, e esse psicólogo vai estar dando um apoio ali durante esse internamento, tá bom?
A hora do Blá Blá Ex.
Obrigado à psicóloga Luciana Luz e à secretária do GTH, Daiane Macário, que realizam um trabalho de excelência no Hospital Exaú Matos. Que equipe, hein, gente? Mais dúvidas, pessoal, envie pra gente pelo WhatsApp ao 77988368533 ou através do Instagram, @programaHBB. Nosso e-mail é programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que existe outra forma de ajudar o banco de leite do Exaú Matos além de doar leite materno? É isso mesmo! Você pode doar frascos de vidro com tampas rosqueáveis, como aqueles de café solúvel e Nestlé, pote de vidro. Que o leite será armazenado. Para doar, a pessoa pode se dirigir até o Hospital Exaú Matos, onde fica o banco de leite. Ele está localizado na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Cadija, ou entrar em contato pelo telefone 3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Hoje um depoimento da mãe Kaline, a mãe de Samuel. O Samuel nasceu com 6 meses de gestação. Ela ficou, gente, mais de 90 dias acompanhando seu bebê na UTI neonatal do Hospital Exaú Matos. Vamos ouvir a nossa ouvinte Kaline?
Boa tarde, pessoal da Hora do Bebê. Meu nome é Kaline, eu sou mãe de UTI e eu passei pela UTI do Exaú Matos, né? E eu tenho um filhinho que ele nasceu de 6 meses e meio, 28 semanas. Hoje o nominho dele é Samuel. Hoje o Samuel ele tá com quase 4 meses, tá com 3 meses e pouquinho. E o Samuel tá muito bem, graças a Deus. Tem um mês que a gente saiu da UTI do Exaú. E graças a Deus o Samuel tá bem, tá crescendo, recuperando bem. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento, primeiramente a Deus, né? Por tudo que Deus fez na nossa vida, uma obra muito grande. E também agradecer a equipe do Exaú Matos, que foi uma equipe muito... Foi pessoas maravilhosas que Deus colocou na nossa vida. Uma equipe muito bem preparada, muito bem estruturada, tanto da UTI quanto da SEMI, quanto o hospital em geral, mas como eu fiquei na SEMI, não tem mais tempo. Meu agradecimento especial, porque é uma equipe muito boa, profissionais muito competentes, trataram meu filho muito bem, com todo amor e carinho. E também deixar aqui um agradecimento especial para a Loura, Dani e Deise, que também com as práticas interativas delas nos ajudaram muito, porque tem horas que a gente ali dentro passa por situações muito difíceis e com várias atividades, várias conversas delas, muito abraços que ela deu na gente, a gente se sentiu muito acolhida, né? Eu falo não só de mim, mas de outras mães também. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento especial e um beijo para vocês, viu?
Kaline, que história linda! E o Samuel esteve a semana passada no hospital, gente, ele está lindo! Estas histórias nos fazem lembrar como é fundamental todo o trabalho das equipes do Hospital Exaú Matos.
Kaline, com certeza você deixou muitas mães emocionadas. E aqui vai uma dica, pessoal. Ouviu o programa Hora do Bebê de hoje? Corre, indica para a família toda ouvir. Gente, é a corrente do bem no rádio e do rádio ao mundo.
Vamos agora falar sobre exercícios que podem ajudar a combater a ansiedade na gestação. Sim, existem exercícios. Depois que todos já estão sabendo sobre a gravidez, é hora de focar nos cuidados com seu corpo e, consequentemente, com o bebê, né, Deise?
Ah, sério, alimentar-se bem, fazer exercícios regularmente ajuda a manter você e o bebê saudáveis, além de mandar aquela ansiedade pra lá, bem longe. Principalmente naquele período de Zika vírus. É importante que você faça tudo ao seu alcance e se previna contra doenças e males que podem afetar o bebê.
Um novo serviço está sendo implementado no Hospital Esaú Matos. Para nos esclarecer, vamos ao telefone agora mesmo conversar com uma das fisioterapeutas do Esaú, a Lauriele Barreto, que vai nos falar mais sobre este serviço e como as mulheres podem se inscrever.
Hora do bebê?
Lauriele, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Hora do Bebê. Lauriele, qual é a importância da fisioterapia obstétrica no pós-parto?
Bom dia, Deise, bom dia a todos os ouvintes da Hora do Bebê. E a importância, né, da fisioterapia obstétrica no pós-parto, ela é tão importante quanto no pré-natal e também no momento do parto, mesmo para aquelas que não passaram por um parto normal. Sendo que a gestação, ela causa uma série de alterações no corpo da mulher que são necessárias para o desenvolvimento do bebê. Tais mudanças, elas podem gerar bastante dores, desconforto e limitações em suas atividades e sua vida diária. Então, logo depois do parto, a atenção da mãe, ela sempre fica voltada para o bebê. E aí ela acaba esquecendo, né, dos cuidados com seu próprio corpo. E a fisioterapia obstétrica, por exemplo, é um desses cuidados importantes no pós-parto, pois conseguimos identificar problemas decorrentes, né, das alterações da gestação, possibilitando que estas sejam minimizadas ou até resolvidas, proporcionando um retorno para o estado pré-gravídico, com mais qualidade e rapidez. Então, a fisioterapia no puerpério, ela pode se dar início logo após o parto, né, poupando apenas o tempo de repouso, no caso que são de 6 horas do parto normal e 12 horas para o parto cesáreo. Então, a fisioterapia no pós-parto é muito importante, sim, né, e é um sinônimo de qualidade de vida e bem-estar.
Boa tarde, Lauriele. Em relação à ansiedade, qual a função do fisioterapeuta e também da rede de apoio para ajudar a mulher neste pós-parto?
Boa tarde, Célio. Assim, como a gestação já causa essas várias alterações no corpo da mulher, como já foi dito anteriormente, o que pode gerar até disfunções sexuais, deixando-nos inseguras logo após o parto. Então, a fisioterapia, ela tem o intuito de estar reduzindo, né, a incidência de alergias e com os exercícios de alongamento, de respiração, relaxamento e os exercícios para o tratamento das disfunções sexuais a quais elas possam vir a ter. E também, além de fortalecer os músculos específicos que foram sobrecarregados, né, na gravidez, e preparar a musculatura abdominal, a do assoalho pélvico e também a do períneo. Ah, temos também as orientações, né, para tirar as suas dúvidas e que são por meio de conversas interativas. Também é importante lembrar, né, que a existência de uma rede de apoio para essas mulheres é de extrema importância, como, por exemplo, um acompanhamento médico, nutricional, um psicológico, as terapias alternativas. Principalmente, estar participando de alguma atividade física, né, Célio? E, sendo assim, com a fisioterapia obstétrica, conseguimos levantar a autoestima dessas puérperas, diminuindo o controle e a sua ansiedade.
Lauriele, já iniciou no Esaú esse projeto? Se sim, nos conte um pouco quem pode se beneficiar, como faz para se inscrever.
Sim, Deise. O projeto, né, já está todo prontinho e vai ser colocado em prática agora no início de outubro. E vai ser da seguinte forma, né? Quem vai poder se beneficiar
com a fisioterapia obstétrica e a fisioterapia uroginecológica vai ser as pacientes que elas já são atendidas aqui, no caso, as gestantes de alto risco, que são marcadas via central de marcação e passam aqui, né, com os nossos obstetras no pré-natal de alto risco. Então, se o médico vê a necessidade da paciente passar pela fisioterapia obstétrica, ele vai estar encaminhando essa paciente e a gente vai começar a atender essa paciente agora até o dia do seu parto, né? E também, da mesma forma, com as pacientes da parte de uroginecologia, que são as pacientes que são atendidas aqui pela nossa ginecologista e também são marcadas via central e para os próprios funcionários, né? Que essa parte de ginecologia, nós atendemos uma pequena parte da central e a maioria são os nossos próprios funcionários. Então, vão ser beneficiados também da fisioterapia uroginecológica. E estamos pensando, sim, provavelmente tentar expandir, né, esse projeto para poder atender também a nossa comunidade.
A entrevista está ótima, né, pessoal? Mas a gente precisa terminar. Então, Lauriele, qual a dica que você dá para toda a família com mamães que estão sofrendo de ansiedade?
Olha, a dica que eu deixo para todas as mamães é que elas buscam sempre estar saindo de casa, buscar outros ambientes, né, para poder se descontrair, procurar ajuda dos grupos de apoio e cuidar sempre da saúde física e mental. Não esquecendo, né, Célio, de cuidar dela mesmo. E para os papais, eu também deixo uma dica. Não deixe de ajudar as mamães nos cuidados com os bebês. Procuram escutá-las e auxiliá-las também nesse processo que é muito difícil, né? Principalmente nos primeiros meses. Então é isso. Espero ter esclarecido e ajudado a vocês. Muito obrigada, Célio. Muito obrigada, Deise, pelo convite. E uma boa tarde a todos. Um grande beijo.
Muito obrigada, fisioterapeuta Lauriele Barreto, que é um amor, gente. Super divertida. Atenção, pessoal. Além do corpo, é importante que você mantenha a mente calma. Leia livros, faça cursos de coisas que você gosta, assista a filmes e séries. Vale tudo para afastar a ansiedade.
E quem puder optar por práticas como yoga e o pilates nos seus exercícios, melhor ainda. Ambas as atividades, além de tonificarem o corpo e cuidarem da saúde, ajudam a deixar a mente em equilíbrio pelos métodos de relaxamento e técnicas de respiração.
É por isso que a gente sempre repete: pais e mães são permanentemente responsáveis por seus filhos. Afinal, saúde é direito de todos, dever do Estado, mas a responsabilidade direta é nossa enquanto pai, mãe ou responsável, em quaisquer circunstâncias que surjam em nossas vidas.
Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje nós vamos atender o pedido de música de Mariana, que é mãe do Bernardo, de 1 ano e 2 meses, Deise.
Ela é de Maitinga e nos mandou um áudio dizendo: sempre ouço o programa HBB, principalmente na internet, mas sempre que vou à Conquista, ouço e adoro ouvir o programa Hora do Bebê. E ainda completa dizendo que esta música é para o amor da vida dele, o Bernardo. A Mariana mandou pra gente esse áudio, aqueles áudios dos ouvintes, lembram?
Isso, eu lembro sim, a gente colocou aqui no ar e vocês também ouviram. Pedido de mãe de Maitinga, enfim, é estimulante e tem um toque especial. Então, se você estiver no carro, aumente o som. Se estiver em casa, dance com o bebê, mesmo ainda dentro da barriga. Essa música também vai para aquelas famílias que já estão nos acompanhando pelas plataformas digitais da HBB.
Então, pare o que você estiver fazendo. Coloque um fone no ouvido se quiser ou ouça essa música no carro, em casa, no trabalho. É a música, gente, super fantástico do Balão Mágico. Ah, é uma música que embalou a infância de muita gente. Eu não vou dizer que a minha, né? Porque senão vai denunciar a minha idade. Ela lhe causará boas sensações de onde você estiver.
Sabem que todas elas sabem. Também quero viajar nesse balão.
Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Fantasticamente, as músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Nesse balão super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido.
Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão.
Esta música é da minha época, com muita honra. Todo dia da semana eu ficava em frente à televisão assistindo o programa da turma do Balão Mágico. Era fantástico, era muito divertido. Mas neste clima de encanto, proporcionado pela música Super Fantástico da turma do Balão Mágico, vamos ler os recadinhos desta semana e interagir com as mensagens dos nossos ouvintes.
Hora do bebê!
E nesta semana, sim, na caixinha do Instagram, a gente colocou lá temas sugeridos para o mês de outubro. E, gente, recebemos várias sugestões. E vocês aguardem, porque nós vamos fazer um programa especial para o Dia das Crianças. Então, lá um dos temas sugeridos foi sobre bebês autistas, que Yara Sessu sugeriu. Muito bem, Yara, muito... Vamos falar sobre bebês autistas, sobre bebês com síndrome de Down. Sim, a nossa equipe já começou já a trabalhar e articular sobre. Sobre bebês com APLV. Sim, aqueles que têm alergia à proteína do leite de vaca. E sobre... Tchan, 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 sobre bebês que têm algumas deficiências. Aqui tem uma lista que nos falaram e como a gente poderia ajudar essas famílias. Bem, a gente vai acatar as sugestões de vocês e vamos fazer um mês de outubro bem lindo para que a gente possa passar as informações com qualidade. Até lá!
Hora do bebê?
Você sabia que no Hospital Esaú Matos a mamãe que for dar à luz pode contar com o acompanhamento de uma doula? Uma mulher treinada pelo próprio hospital para dar todo o suporte físico, emocional e informativo que a gestante precisa antes e durante o trabalho de parto. É mais humanização e acolhimento para as pacientes.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! É! A hora do bebê é um sucesso.
Opa! É hora de chocalhar na HBB! Porque sempre fico com chocalho. O mês de setembro tá acabando, eu quero ver.
A hora do chocalho.
Nós vamos implantar também o mês do chocalho, mas isso é uma outra história. A hora do chocalho de hoje é sobre microfisioterapia. Mas o que é isso mesmo, hein?
Célio, não se preocupe. O nosso correspondente mirim bebê, o Benício Bittencourt, já está a postos para nos ajudar a desvendar sobre este assunto.
Antes do bebê entrar no ar, vamos refletir. O que a microfisioterapia pode ajudar uma mãe que está com ansiedade? E como pode ajudar uma mãe que demonstra sintomas de depressão pós-parto?
A microfisioterapia, Célio, ela foi desenvolvida na França. A nossa equipe pesquisou e percebeu que ela é bastante utilizada em países da Europa e da África e está em expansão no Brasil e no mundo. Quando alguém sente alguma ansiedade, incômodo, na verdade, ela está sentindo um alerta do corpo e de que alguma coisa não está funcionando como deveria.
A microfisioterapia é realizada por uma técnica de terapia manual que busca entender e localizar a principal causa de uma doença ou sintoma e estimular o local para que o organismo promova a autocura e o corpo possa iniciar o processo de eliminação do que esteja causando a dor.
Calma, ficou um pouco confuso, minha gente. Certamente quem pode nos orientar melhor são as pessoas capacitadas nesta área. Normalmente é um fisioterapeuta. E falando sobre isso, vamos acionar quem? O nosso bebê! Sim! O bebê é o nosso repórter mirim, que nos levou até a Edileide Effgen, do Instituto Oluz, a quem ele fez algumas perguntas curiosas sobre este assunto. É o nosso bebê no ar!
Hora do bebê?
Por que que a gente nasce e não se lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando era um bebê?
Pra que que a gente sonha se na hora de acordar tudo aquilo vai sumindo? Eu não consigo te explicar.
Boa tarde, Célio! Boa tarde, Daisy! Boa tarde, ouvintes! Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar que eu pergunto para você. A curiosidade de hoje é sobre terapias integrativas para as mamães que estão sofrendo com ansiedade. Boa tarde, fisioterapeuta Edileide Effgen.
Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite de estar na participação desse programa pioneiro e que está sendo o maior sucesso.
Obrigada por sua participação, Edileide. O que é o microfisioterapeuta?
A microfisioterapia é uma técnica francesa de terapia manual, onde você toca o corpo do paciente com toques sutis, percorrendo os meridianos que a acupuntura também percorre. Só não usamos a agulha, usamos o toque das mãos. E aí vamos percebendo pontos que não têm vitalidade. A partir daí a gente vai liberando essas tensões, esses traumas, e fazendo com que o corpo volta a ter novamente a sua função de autocura.
Edileide, quais terapias integrativas você sugere para as mamães que sofrem com ansiedade e depressão?
Sabemos que as terapias integrativas, todas elas têm um potencial maravilhoso para tratar ansiedade e depressão. Porém, a microfisioterapia, ela busca a causa do sintoma. Então, se você tem hoje um sintoma de ansiedade, de depressão, onde foi que isso começou? E onde é que no seu próprio corpo você pode encontrar um equilíbrio para que esse sintoma não volte? Então, muitas vezes você trata um sintoma, mas não sabe de onde ele vem. Então, é aí que a microfisioterapia entra, fazendo com que a pessoa, o paciente, ele perceba dentro dele mesmo, onde é que está o equilíbrio para que esse sintoma, que esse sentimento de ansiedade ou depressão não fique sempre voltando, né, em um ciclo vicioso. Então, você sabendo onde é a causa, você trata a causa e evita que o sintoma venha. E a microfisioterapia, ela traz também essa forma de liberar traumas que a mãe sente, que passa para o bebê, e automaticamente a gente também passa a tratar o bebê. Então, você pode fazer a microfisioterapia na mãe, no bebê, no idoso, em qualquer paciente, para que ele fique melhor, feliz, leve e com seu corpo cada vez mais produzindo vitalidade, que é a proteção, para que a doença não se instale, principalmente a doença emocional.
Edileide, onde a mamãe pode encontrar esse serviço?
Hoje eu atendo em Vitória da Conquista, no Instituto à Luz, que fica ali no bairro Recreio. Mas atendo também em Guanambi, Caculé, Brumado, Salvador, Feira de Santana.
Muito obrigada.
Um abraço a todos e gratidão pelo convite.
Entrevistei a fisioterapeuta Edileide Efigem. Aqui que falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau!
Pra que pensar? Penso logo existo. Pra que existir então? Pra que?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado a Edileide Efigem, a Dila, valeu Dila, do Instituto Oluz, que nos concedeu esta entrevista de forma tão amorosa e pontual. Obrigado também ao nosso Benício Bittencourt, né? E claro, pessoal, renovando o alerta de que procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la, tirando nossas dúvidas, é fundamental.
Agora tem mais HBB abração para o pessoal, claro, Maitinga. Sim, Mariana mandou um abração pra gente, a gente devolve e manda pra todo mundo. E também para o pessoal do Hospital Isaú Matos, que passou a ouvir o programa Agora HBB pelos corredores do hospital.
Vamos agora mudar o clima, abrindo espaço para curiosidades. Curiosidades musicais, obviamente, pois a nossa LP, Letícia Paiva, vai agora nos apresentar suas descobertas musicais desta semana.
É a nossa vitrolinha, sempre tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Vamos conferir os da semana.
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor, menina, eu vou pintá-la numa aquarela.
Olá, ouvinte! Olá, Célio! Olá, Dede! Eu sou a LP. Sim, a Letícia Paiva, sua vitória de descobertas musicais. Hoje, vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez, é sobre o grupo Príncipe do Azul, o Pedro Ivo.
O príncipe do azul já foi brincar no mar, e o povo da aldeia quando quer lembrar, acendem a fogueira pra cantar.
O príncipe do azul é um sexteto onde todos os integrantes tocam e cantam. O trabalho é 100% autoral. Tem uma sonoridade que busca valorizar as raízes musicais brasileiras sem deixar de ser contemporâneo. Uma musicalidade alegre, dançante, divertida e atraente, com conteúdo recheado de poemas, mensagens, paisagens e cores que ajudam no saudável desenvolvimento intelectual, emocional e físico do bebê.
Ua chamou o é puxou o i pegou o ó.
Além de executar músicas, o grupo conta com histórias e realiza performances teatrais buscando interagir com o público. Uma atividade que dá bastante corda para dançar, saltear e sonhar no imaginário infantil.
O peixe chique tá molhado, problema não tem, problema não tem. Faz parte também, estamos nós aqui pra isso.
Basta dar uma busca rápida pelo nome Príncipe do Azul na sua plataforma de músicas para notar o quanto divertidas são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP, Letícia Paiva, sua vitória de descobertas para o programa A Hora do Bebê. E um beijo para todas as famílias. Ei, segue a dica!
É música boa, pra beber nenhum botar defeito, porque ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa e em todos os sentidos. Valeu, LP! Pesquise aí no YouTube a playlist do Príncipe do Azul mais o Du D-U, viu? Príncipe do Azul. E ouça sem moderação com toda a família.
A hora da história.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
E a hora do bebê continua agora com a história Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que na verdade é um poema, na voz da atriz e dançarina Milena Edna, que além de ser professora, ela é atriz do grupo Olaria. É a HBB abrindo espaço para o grupo Olaria e a companhia de dança Êxtase.
Família, atenção mamãe, papai e avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É uma história que devemos ouvir atentamente.
Não sabe contar histórias? Deixe que os poemas e as poesias habitem o mundo dos bebês. Leia para eles e me incentive a leitura desde cedo. E, antes de apresentá-los, fale um pouco dos autores, fazendo assim. Ah, as poesias leves, doces, simples e encantadoras. Não é à toa que os versos e rimas cativam crianças e adultos. Cecília Meirelles é uma das pessoas que sabem como ninguém dar vida e magia às palavras, em poemas sensíveis e suaves. Apaixonada por música, estudou canto, violão e violino. Mas o amor pelos livros levou a poeta brasileira a se tornar uma professora dedicada às crianças, por quem nutriu um carinho muito especial. Ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo nos dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não guardo o dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor, se é isto ou é aquilo.
Moça que conta a história.
E aí, gostaram do poema? Um pé até outro. Depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau!
A hora da história.
Você sabia que a maneira como o bebê pega o peito para mamar é fundamental para o sucesso da amamentação? A melhor posição para amamentar é aquela em que a mãe e o bebê sintam-se confortáveis, mas alguns cuidados podem fazer este momento mais prazeroso para ambos. Você tem dúvidas sobre a amamentação? Entre em contato com o Banco de Leite do Esaú. O telefone 77-3420-6237.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
A hora agora é das Fernandicas! Pode chegar, vamos ouvir e curtir!
Agendinha cultural!
Que legal!
Uma colher na minha mão se transforma em avião.
Boa tarde, Célio e Daisy! Olá, os ouvintes da Hora do Bebê! Eu sou Nanda Rocha e eu venho dar dicas de eventos bem legais para as famílias com os bebês. Anote aí! Uma dica bem legal é que o Amor em Fotos abriu novamente sua agenda para o curso especial de fotografias. Acho que você não deveria perder. Aproveite e se informe pelo WhatsApp 77988380208. Se você tiver dicas para seus bebês ou atividades bem divertidas, não esqueça de nos enviar. Entre no Instagram, a programa A Hora do Bebê, e deixe suas dicas. No mês de outubro, eu vou comandar as dicas de brincadeiras com seus bebês. Muito obrigada, pessoal! Desejo a todas as famílias uma semana incrível e até a próxima semana com mais dicas das Fernandicas! Aproveite e dê um like em nossa página, @Fernandicas.
Uma colher na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha Cultural.
Que legal!
Essas Fernandicas são demais, hein, pessoal? Parabéns, produção! A Hora do Bebê termina abrindo mais uma oportunidade para você continuar conosco, revendo esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais. Não esqueça de deixar o seu comentário, curtir, enfim, deixar a sua participação através do Spotify, Google Podcasts
e também pelo Instagram, @programaHBB. Avisa todo mundo, viu? Porque nestas plataformas você pode ouvir a gente a qualquer hora e dia da semana. Assim como a gente recebe a qualquer hora do dia da semana as suas mensagens pelo WhatsApp 77988368533, pelo Instagram @programaHBB ou por e-mail programahbb@gmail.com.
Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com Vem Brincar, música também da banda Príncipe do Azul. Lembrando que a gente vai continuar falando sobre temas que estão surgindo no hospital, sim, mas também temas que vocês estão enviando para nós como sugestões. Nosso muito obrigado, hein?
Para fechar o recadinho de sempre, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família. Afinal, bebê é coisa de adulto, sim, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima, HBB!
Vem brincar de bola, esconde-esconde, pipa amarelinha, pula a corda, sai da frente da televisão. Vem correr, picula, chicotinho queimado, corrida de saco, vem jogar pião, vem brincar, exercitar o corpo, para não ficar molão. Vem, vou te ensinar a andar de bicicleta, experimentar a liberdade. Vem jogar peteca, brincar de boneca, vem viver a infância de verdade.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação: Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.